Agora a gente fala sobre cultura. Vamos saber como as empresas podem fazer para ajudar, para colaborar, contribuir com os projetos culturais. E sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o consultor sênior do ICI, o Instituto Cultural Ingá, Alan Gaitarosso, que está ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Obrigado por esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre projetos culturais, sobre cultura aqui na CBN. Muito obrigado.
E como as empresas podem fazer para colaborar com os projetos culturais?
Bom, as empresas que podem fazer patrocínio para projetos culturais através da modalidade de renúncia fiscal são as empresas optantes pelo lucro real. Então, a empresa, primeiro, ela precisa estar no regimento do lucro real. E depois, ela precisa ter um imposto a pagar, né? Então, ela pode destinar para projetos culturais até 4% do imposto que ela tem a pagar.
Ah, então explica um pouquinho mais para a gente como que é esse modelo, porque existem mais de um modelo, é isso? São vários modelos? A renúncia fiscal seria um modelo?
Na verdade, assim, dentro da renúncia fiscal, na verdade, a gente tem diversas modalidades, né? A cultura é uma das modalidades. Então, você pode fazer a destinação fiscal para projetos culturais, para projetos da lei do esporte, você pode fazer projetos para o FIA, para a lei do idoso, para o PRONAS, para o PRONON, né? No caso da cultura, são 4%, para todos os outros, 1%. E essas modalidades, elas não são concorrentes, significa elas não se sobrepõem. Então, uma empresa que tem imposto a pagar e tem a possibilidade de fazer 4% para a cultura, ela também tem para fazer 1% para o esporte, ela também pode fazer 1% para o FII, ela também pode fazer 1% para a lei do idoso. E é muito importante quando as empresas sabem disso e fazem em todas as modalidades, né? Porque às vezes as empresas não sabem disso. Já aconteceu de eu entrar em contato com a empresa para marcar a visita, para falar de destinação fiscal para projeto cultural, a empresa fala, não, eu já faço para a creche, já faço para o FIA. Não, ok, mas você também pode fazer para a cultura. A empresa, nossa, eu não sabia que eu podia fazer também para outros tipos de projeto. Pode, então você pode fazer até 11% do imposto de renda que você tem a pagar, você pode destinar a projetos.
É só do imposto de renda ou tem algum outro tipo de imposto?
Olha, no caso da lei federal é imposto de renda. Nós temos, por exemplo, a lei estadual, que é o Profice, que aí é ICMS. Né? Em Maringá, nós não temos nenhuma lei de benefício fiscal ligado ao município, mas temos algo no Brasil e em alguns outros municípios que também tem em cima do ISS. Aqui no Paraná, nós temos então a federal, que é em cima do imposto de renda, e a estadual, que é em cima do ICMS. Né?
E a cultura é o que tem o maior percentual, 4%.
Da lei de incentivo federal, sim, é 4% para a cultura, é o que tem o maior percentual de destinação. Mas também tem o maior volume também, né? Nós temos um volume muito grande de projetos na área da cultura. Em Maringá, por exemplo, nós conseguimos arrecadar o ano passado próximo de R$1.400.000 para a cultura. Nós fizemos um levantamento, um estudo há um tempo atrás, se não me engano, 2017, 2018, Maringá tinha um potencial de aproximadamente 28 milhões só para a cultura. Então, desses 28 milhões, nós conseguimos ter acesso a 1.480.000 o ano passado. Quer dizer, tem muita empresa ainda, que é do lucro real, que tem recursos, que poderia destinar, mas ainda não faz esse processo. Às vezes desconhece a própria lei, às vezes não, às vezes acha que é muito trabalhoso, ou às vezes a empresa acha que se ela fazer destinação fiscal, ela pode, de alguma forma, cair na malha fina da Receita Federal. Então, isso aí também tem esse trabalho de esclarecimento, né? De trazer essas informações para as empresas, para dizer que não é uma operação complicada de fazer, é uma operação bem simples, inclusive, né? É importante porque o recurso fica na cidade, então, de alguma forma, você gera emprego, você gera renda na cidade, porque os artistas, de uma forma, acabam tendo esse recurso para aplicar no seu trabalho, né, no fazer artístico, e também impacta a sociedade local, porque todos esses projetos acabam devolvendo para a sociedade ações artísticas e culturais de forma gratuita, de forma a preços populares, então de alguma... Bom, enfim, ganha todos os lados, né? Ganha a empresa, porque vincula a marca dela a uma ação importante, uma ação social também, né? Por que não? Ganha a economia local, porque de alguma forma esse recurso fica e é gastado com o comércio local, para os artistas locais, né? Gera emprego local, e a população também que recebe o resultado de tudo isso, né?
A empresa vincula a marca dela ao que exatamente? À legislação?
Tem duas modalidades de você fazer a destinação na Lei de Incentivo à Cultura: a doação e o patrocínio. Quando a empresa faz esses 4% através de doação, ela não pode aplicar a marca dela em nenhum material de comunicação desse projeto quando ele for divulgado. Ela opta por não aparecer no projeto, se ela fizer a modalidade de doação. Se ela fizer a modalidade, se ela optar por fazer essa destinação dos 4% na modalidade de patrocínio, ela pode ter a marca dela aplicada em todo o material de comunicação do projeto. Além disso, o próprio projeto, a própria lei, né, a Lei de Incentivo à Cultura, prevê outros benefícios para a empresa também. Por exemplo, ela tem uma porcentagem de ingressos, entradas e vagas nas ações artísticas, que ela tem o direito, né, gratuitamente, que ela pode fazer uma ação interna com seus colaboradores, distribuir de alguma forma também.
E você disse que é fácil, que não é complicado fazer essa doação, essa destinação, não, né? Como é que é?
É bem simples, na verdade. É que, assim, na verdade, o que a gente precisa, além da empresa, além do empresário, quando a gente entra em contato, a gente também precisa sensibilizar o contador, que é a pessoa fundamental em todos esses processos. Então, os contadores também precisam entender a importância deles em todo esse processo e também querer participar disso. Por quê? Bom, a gente identificou a empresa é do lucro real, a gente apresentou os projetos culturais para o empresário, ele gostou da ideia, quer participar. Bom, ele tem que entrar em contato com o contador e perguntar qual é o valor que ele teria para destinar. Então, como essa destinação tem que acontecer antes do final de encerrar o exercício fiscal, por exemplo, se é anual, se a empresa declara imposto de renda anual, esse depósito, essa transferência para o projeto, tem que acontecer até 31 de dezembro do ano corrente. Então, o contador ele precisa fazer um cálculo de antecipação, quanto ele teria para pagar de imposto lá em março, por exemplo, quando ele for fazer o pagamento do imposto de renda. Então, a única dificuldade é esse cálculo de antecipação, que para o contador não tem grandes problemas para fazer, entende? Até a gente pede para os contadores colocarem um pouquinho menos, para não ter perigo de você prever um valor, eu teria lá, sei lá, 20 mil para fazer de destinação. E depois acontecer alguma coisa nesse período, em março você descobriu que não tinha tudo aquilo. Como você já fez a destinação, você não tem como você ser restituído. Então é só você fazer uma conta um pouquinho para menos. Mas a partir do momento que você sabe quanto você tem para destinar, e você escolheu o projeto que você quer fazer destinação, esse proponente desse projeto vai gerar um recibo de mecenato, que é um documento bem simples. Nesse recibo vai ter os dados do projeto e a conta bancária do projeto. É uma conta aberta pelo Ministério, né, do Turismo agora, né, vinculado ao proponente, e aí a empresa vai fazer uma transferência simples para essa conta, faz um TED para essa conta, um DOC para essa conta do valor. Lá em março, quando o contador for gerar a guia de recolhimento, quando for gerar a DAS para pagar o imposto de renda, ele já vai descontar esse valor que foi destinado no final de dezembro. Ele já gera a DAS sem esse valor e apresenta esse recibo de mecenato como justificativa. Olha, estou pagando menos imposto porque eu já fiz uma antecipação desse imposto em dezembro, por exemplo. O ICI a gente também ajuda nesse processo, desculpa, não te interromper, mas a gente precisa, se o contador ou a empresa tiver interesse e querer fazer esse processo, a gente pode ajudar, a gente pode orientar também nessa operacionalização também dessa destinação.
E daí é só procurar o ICI, então.
Isso, a gente ajuda também nesse processo.
Agora, bom, então depois você explica para a gente como é que faz, qual é o contato do ICI, né, para a gente, para quem tiver interesse. Mas só para eu entender, a empresa ela escolhe o projeto, porque no Infância e Juventude você pode depositar o dinheiro só para o FIA, né, só para o fundo, ou tem um fundo também?
Então, essa é a diferença da Lei de Incentivo ao Esporte e da Cultura para o FIA e, por exemplo, para a Lei do Idoso. No FIA, na Lei do Idoso, a empresa paga, gera um boleto, né, através do site da SASC, que aí cai num fundo, e aí são projetos aprovados pela SASC que vão receber esse recurso. Na Lei da Cultura e na Lei do Esporte, não. É a empresa que escolhe o projeto. Então, ela vai ter ela consegue, o ICEI tem essas informações, quais são os projetos aprovados pelo Ministério que estão aptos a receber recurso, que estão aptos, tem conta aberta, está tudo certo o projeto, estão em fase de captação, que a gente chama, né? Que só está em fase de atrás de recurso. Então, a empresa tem acesso a esses projetos, acesso à informação desses projetos, qual é o público-alvo que o projeto atende, qual é o segmento artístico do projeto, quais são os objetos que esse projeto vai entregar, se é uma apresentação, são oficinas, as cidades que esses projetos vão atender. Ela vai ver se está alinhado ao que a empresa busca e espera, né, do projeto. E aí, a partir do momento que ela escolhe o projeto, ela faz o aporte. Ela não precisa efetivamente fazer todo o valor num único projeto, ela pode dividir esse recurso. Por exemplo, se a empresa tem lá 30 mil reais para fazer de aporte, ela pode fazer 10, por exemplo, em cada projeto, fazer em 3 projetos, e aí ela pode fazer essa divisão. Ela que escolhe o projeto. E na Lei do Esporte também, ela que escolhe o projeto e o processo é mais ou menos parecido com a Lei de Incentivo à Cultura.
Então, o Maringá tem um potencial aí de 28 milhões de reais, as empresas que têm lucro real.
Aproximadamente, isso. Se todas as empresas... eu não me lembro se a gente fez esse estudo, se foi no começo de 2017 ou no final de 2017, mas nós fizemos um levantamento e tinha aproximadamente aí uns 28 milhões disponível. Por exemplo, Curitiba, o ano passado, arrecadou próximo de 60 milhões de reais na Lei de Incentivo à Cultura. Claro que é uma cidade que tem um número de indústrias, montadoras, tem o porto, então gera mais recursos e também tem uma demanda muito maior de projetos. Mas Maringá, o ano passado, foi a segunda cidade do Paraná. Nós ficamos só atrás de Curitiba. Nós arrecadamos mais que Londrina, mais que Campo Mourão, mais do que as outras cidades que já têm uma boa arrecadação. Maringá ficou em segundo. Muito também por conta do trabalho que o ICI vem fazendo, né? Uhum. A gente procura diariamente empresas novas, e aí é muito legal porque acaba que uma empresa acaba indicando outra, porque todo empresário até hoje que passou pelo ICI, que fez destinação, continua fazendo. Uhum. Ele só para de fazer se ele não tem imposto a pagar. Não tem um imposto ou mudou por algum motivo de regime, mas se tem recurso, todas as empresas que fizeram a primeira vez continuam fazendo, elas gostam desse processo. Porque a gente está sempre informando também as empresas, a gente acompanha todos os projetos que o ICI apoia, nós acompanhamos a execução desse projeto. Então eu passo o feedback desses projetos para as empresas, fotografia, vídeos, fase de execução do projeto. Então é um material também que a empresa pode usar depois na sua comunicação interna, a empresa pode usar na sua publicidade, no seu endomarketing, né? Ela está fazendo ligada a ações culturais, ações sociais, hein? É muito legal para as empresas isso.
Certo. E, então explica para a gente como é que faz o contato com o ICI, né? Qual o telefone?
Nós ficamos aqui na SIM, né? O ICI é vinculado à SIM, então você pode ligar aqui na SIM no 3025-9595 e pedir para falar com o Instituto Cultural Ingá. Ou por e-mail, né, também, contato@icimaringa.com.br, e tem o nosso site também, icimaringa.com.br. Lá no icimaringa.com.br, no nosso site, a gente tem uma agenda de eventos com os principais eventos culturais e artísticos da cidade, nós temos informações sobre a destinação fiscal, nós temos um canal onde eu gravo algumas videoaulas para falar também um pouquinho sobre a destinação, gestão cultural, e também tem lá outras formas de contato também, formulário de contato, enfim.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado a vocês. Obrigado. Boa tarde.
Nós conversamos com Alan Gaitarosso, ele é consultor sênior do ICI, o Instituto Cultural Ingá, e nos falou aqui, nos explicou como é o processo da renúncia fiscal, um modelo de forma de que as empresas podem se utilizar para fomentar projetos culturais.